Vou começar cumprimentando de outra maneira inusitada hoje, então, senhor vice-presidente. Boa noite, senhor vice-presidente. Boa noite, excelentíssimos vereadores, excelentíssima vereadora, a todos que nos acompanham aqui e em suas residências também. Quando a gente fala em transporte público, quando nós falamos em hospital, quando nós falamos em várias facetas, em várias necessidades da comunidade e da população guabirubense, o que precisa se entender, e isso às vezes eu quero que as pessoas realmente compreendam, que não é uma situação de oposição versus situação. Não se trata disso. Quando nós falamos em necessidades prementes de uma coletividade, é óbvio que isso vai muito além, muito aquém do que a gente fala em relação a uma situação de partido que está no poder ou de opositores que estão nesta Câmara também. Quando nós nos referimos a esse tipo de temática, é justamente para tentar resolver, dirimir os problemas que a comunidade enfrenta. E a nossa sociedade enfrenta problemas. Eles são latentes, eles são visíveis. Nós temos isso no nosso dia a dia e eles precisam de soluções e não são para agora, não são para amanhã, são para ontem. A questão do transporte público, sim, como vocês muito bem falaram, ela não é uma situação que vem de hoje, ela é uma situação, inclusive, de legislação passada, de épocas passadas. E não vamos falar agora de Zirque, de Matias, de Orides. Vamos falar, sim, de uma história de um município que está sendo negada, condições que são negadas à população historicamente. Eu me lembro muito bem, quando jovem, eu fui estudante em Brusque durante um bom tempo, estudei no Consul, estudei no São Luís, e eu também tinha uma dificuldade muito grande para ir até esses colégios, porque nós tínhamos pouquíssimos ônibus naquele período também, e nada mudou. Eu estou falando de uma pessoa que tem 56 anos, de 40 anos atrás. E hoje, em pleno século XXI, no ano 2025, ainda temos escassez de transporte público dentro do nosso município. Isso é inconcebível. Volto a frisar tudo aquilo que eu falei na semana passada. Reclamamos do excesso de trânsito, do excesso de veículos em nossas estradas, mas tudo isso tem soluções. Transporte público eficaz. E não apenas intermunicipal, certamente dentro do município. Giovanni aqui está, né, CDL, e precisa haver esse transporte dentro do município para fomentar o nosso comércio, fomentar as nossas pessoas, trazer os bairros para o centro. E, inclusive, esse foi um dos temas, Gustavo, Duda, Osmarzinho, não conseguiu, né, estar presente conosco na reunião com o Zirk, mas teve um motivo mais do que plausível para não poder estar, queria ter estado, né, Osmarzinho? E esse foi um dos temas que a gente abordou com o nosso prefeito, na segunda-feira, agora, justamente para saber quais são os pensamentos da administração nesse momento em relação ao transporte. Ele nos apresentou, sim, ele nos apresentou possíveis ações que venham a ser realizadas. Porém, é como eu disse anteriormente, o prazo não é para amanhã. O prazo não é para hoje. O prazo foi para ontem. Ontem nós já tínhamos que ter isso resolvido, pois sabíamos de antemão que isso fatalmente aconteceria num determinado momento. E aconteceu. O dia chegou, o momento chegou. E quem paga por isso? Não sou eu, nenhum de nós vereadores, nem o prefeito, nem o vice-prefeito, mas a nossa população paga por isso. As nossas pessoas, aquelas que têm necessidade e que muitas vezes, infelizmente, aí eu tenho que ser cruel, são relegadas a um segundo plano, porque de repente são marginalizadas, são incompreendidas em suas necessidades. E que país é esse que nós vivemos, em que nós não temos olhar para aqueles que realmente são marginalizados e que são colocados, às vezes, em segundo plano. É a essas pessoas que nós devemos e para essas pessoas que nós temos a nossa existência. Nós não estamos aqui para cuidar de abastados, eles não precisam de cuidado. Nós estamos aqui para cuidar daqueles que têm necessidades e que precisam de nós. E durante essa nossa conversa com o prefeito, a gente também abarcou outros assuntos, dentro dos quais uma cobrança latente também da semana passada, o hospital. Continuamos insistindo nisso e continuaremos insistindo enquanto existirmos, enquanto nós estivermos aqui. é uma necessidade do município, precisa ser feito. O prefeito nos esclareceu, nos explicou, né, Duda, Gustavo, em relação à aquisição do terreno que nós tivemos aqui na rua José Dirschnabel. Inclusive, o terreno ele tem outras dimensões do que aquelas que eu até então cria, acreditava. É, a ideia do prefeito é construir essa UPA, tomara que dê certo, tomara que nós tenhamos isso, e posteriormente partir para uma construção de um hospital. Mas, mais uma vez, volto a frisar, mais uma vez, não é uma ação para amanhã, nem para hoje, para ontem. Há muito tempo o cidadão Gabriel Bens precisa disso. E um dos últimos assuntos que nós tratamos durante essa reunião, Gustavo e Duda, foi a questão da Casa Catarina, que foi levantada há cerca de 2 meses, Osmarzinho, mais ou menos, que foi levantada aqui. E o município realmente fez a adesão. Então, a princípio, serão 30 casas para 30 famílias, as quais serão contempladas com esse projeto do governo estadual. As pessoas precisam ter um pouco de calma. Eu sei que a angústia muitas vezes é grande, a angústia e a necessidade ela é maior do que a angústia em muitas oportunidades, mas elas precisam ter um pouco de calma, porque tudo realmente segue trâmites, vai haver edital, critérios que contemplarão as famílias que realmente terão necessidade. São 30 a princípio, de início, e esperamos que um projeto como esse ele seja cada vez mais incrementado para que 30 virem 60 e assim por diante. Senhor presidente, eu sempre costumo, quando voto contrário a um projeto de lei, esclarecer o meu motivo de votar contrário. Isso que nós tínhamos acordado, nós tivemos uma reunião há cerca de uma semana, né, Xande? Foi semana passada, eu acho, né? Em que eu me posicionei contrário a um projeto de lei, de mudança de um entendimento de uma lei que nós aprovamos nesse ano, é a lei que dá gratificação aos diretores. Então, ela vai ter uma pequena mudança quanto a um artigo em que você vai ter alteração no entendimento de quais profissionais que vão receber. Sempre gosto de frisar, eu não sou o dono da razão, não tenho razão em tudo, respeito a democracia, sempre vou respeitar a democracia, afinal de contas nós fomos eleitos democraticamente e estamos aqui de forma democrática, mas, sob meu entendimento, essa lei ela deveria ser um pouco diferente. Hoje a lei ela garante que os diretores, ou nesse momento um diretor, receba gratificação, com a alteração vai-se ter um outro entendimento. Mas a casa é soberana, torno a frisar e volto a insistir, o regime é democrático. Então, a lei ela é legal, ela é constitucional, não há nada de errado nesse aspecto, e sim de entendimentos diferentes. E, com certeza, todos nós temos ideias e entendimentos diferentes. Só para deixar claro, no momento em que houver a votação, a minha votação, como eu sempre sou uma pessoa transparente, será contra em virtude disso. Okay? Mas falando, presidente, acerca da situação de mudança de lei, acerca de gratificação, acerca de funcionários, eu gostaria muito que a administração tivesse um olhar mais profundo acerca da revisão do Estatuto do Servidor Público e acerca da revisão do plano de carreira do magistério. O plano de carreira do magistério, como ex-secretário de Educação, posso lhes dizer que eu recebi incumbência no ano de 2019, através do então prefeito Matias, ao qual eu era secretário de Educação, para que se fizesse uma revisão nesse processo todo. 2020 houve a pandemia, todo esse processo que nós já tínhamos com comissões formadas, estudos realizados, possíveis alterações já em trâmite, ele, infelizmente, acabou sendo relegado, deixado totalmente de lado, em virtude da pandemia, não havia como você se reunir. A preocupação naquele momento era realmente fazer a condução da educação, essa era a nossa ideia central. E em 2021 ou 22, se eu não me engano, agora também me falha um pouco a memória, acredito eu que em 2022, a gente retomou esses estudos em relação ao plano de carreira dos professores. 2024, em fevereiro, eu saí da Secretaria de Educação com toda a revisão terminada e finita, através de duas comissões, discutida com o sindicato, com tudo pronto. Agosto de 2025, nada aconteceu. Ou seja, essa revisão ela está pronta há mais de um ano. O Estatuto do Servidor Público, que é uma necessidade urgente ser reestudado a cada 10 anos, decênio, porque as leis mudam, os entendimentos mudam, está parado há muito tempo. Então, sugiro, não fiz indicação, mas eu tenho certeza que a administração está me ouvindo, para que realmente haja um olhar sobre isso. Para que as pessoas, para que os funcionários tenham respeitado os seus direitos através de ferramentas tão importantes. De repente, para quem não trabalha na esfera pública, não entende muito do que eu estou falando. Mas é primordial na vida do funcionário público esses documentos, essas leis, essas ferramentas. Para finalizar, deixar os parabéns ao pessoal da APAE. Sou professor, entendo muito bem do desafio que é o trabalho de vocês, porque a inclusão nós também temos dentro das escolas. E posso dizer-te e garantir-te que muito evoluiu. Se nós analisarmos direito, em curto espaço de tempo, com as novas leis, com a lei da inclusão, com a lei dos autistas, isso trouxe muito benefício para as crianças, e não só para as crianças, como para os cidadãos adultos também. Direitos que há anos passados não eram respeitados. E a gente sempre tem que entender o seguinte, que para muitas famílias, o caso de ter uma criança ou de ter um adulto excepcional era motivo de vergonha. Muitas e muitas vezes essas pessoas eram trancadas, escondidas, não eram inseridas na sociedade, justamente porque as famílias sentiam-se envergonhadas em ter alguém diferente. Não vamos falar em especialidade, porque cada um de nós é especial. Cada um de nós tem uma deficiência, cada um de nós é especial em alguma coisa. Mas diferentes. E isso, graças a Deus, com certeza a APAE e todas as leis que surgiram, fez com que nós tivéssemos uma visão normal em relação a essas pessoas. Giovanni, parabéns a vocês, né? Rádio Guabiruba, a gente já esteve algumas vezes conversando lá com vocês, já como vereador, como secretário, como escritor, e realmente vocês podem ter certeza que vocês fazem a diferença dentro do nosso município. Até então nós não tínhamos, há 10 anos, nós não tínhamos uma rádio, e hoje nós temos um veículo de comunicação. E o que eu quero deixar os parabéns para vocês é o tratamento imparcial que vocês fazem em relação aos fatos. Jornalismo é imparcialidade. Jornalismo é retratar a verdade, é retratar o que acontece. Doa a quem doer ou felicitar a quem merece essa felicitação. Mas com certeza vocês estão fazendo um excelente trabalho de forma imparcial. Gente, seria isso. Muito obrigado a cada um de vocês e que tenhamos uma boa semana e que Nosso Senhor esteja conosco.